Agora são 10 horas e 36 minutos. Nosso assunto agora é política, mas também o lançamento de um livro, A Face Esquerda da Cidade, com estudo sobre a história de movimentos, partidos e personagens do campo político de esquerda em Maringá entre 1947, quando a cidade foi fundada, até o ano 2000. A obra é de Reginaldo Dias, que está aqui comigo no estúdio da CBN. Reginaldo, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos amigos que nos ouvem.
Bom, você tem uma série de publicações falando sobre política local, inclusive contando, se não me engano, né, a própria história do Legislativo Municipal, enfim. Agora você fala sobre a face esquerda da cidade. Como é que você desenvolveu esse trabalho e por que essa a face esquerda de Maringá?
É, eu venho escrevendo sobre a história política de Maringá desde sempre, né? O meu primeiro trabalho acadêmico é sobre movimentos políticos e há um capítulo neste livro que resgata essa pesquisa. E de lá para cá eu tive a oportunidade de pesquisar a política sob vários ângulos. Então eu tenho um livro sobre instituições. Neste ano eu lancei um livro sobre a OAB de Maringá, um livro encomendado pela própria instituição. Tenho dois livros sobre a Câmara Municipal, ambos também contratados pela presidência. Nas duas situações, o presidente era o vereador Ulisses Maia, atual prefeito de Maringá. Tenho também trabalho sobre... Estou fazendo um sobre a Associação dos Docentes da UEM. E tenho um trabalho sobre a história das eleições de Maringá. Então, eu gosto da política em todas as suas faces, né? Mas eu percebi que eu tinha um conjunto de estudos já que falavam especificamente sobre movimentos sociais, movimentos de lutas que podem ser classificados no campo político da esquerda. Então eu percebi que havia a possibilidade de eu reunir esses estudos num livro só. E aí eu juntei algumas coisas que eu havia escrito e publicado como artigos acadêmicos. E escrevi mais dois artigos para compor esse conjunto. São oito capítulos, né, que vêm desde a origem de Maringá em 1947. E o livro se encerra em 2000. Né, essa é a minha cronologia. Então ele aborda movimento estudantil, movimento sindical, movimentos eleitorais. Aborda também movimentos mais radicais existentes na época da ditadura, tentativa de formação de agrupamentos guerrilheiros. Então, quando eu falo face esquerda, são várias faces da esquerda, não é uma face só, né? Porque a esquerda não é uma coisa monolítica também.
Brincando, um dia você vai fazer a face direita da cidade também ou não?
Eu diria que parte da face direita está incorporada nos outros livros, né? Porque nós não temos, diferentemente do que acontece na esquerda, nós não temos assim, uma tradição de movimentos que se autodenomine de direita. Nós vivemos até uma conjuntura diferente no Brasil agora. Durante décadas, a autoidentificação de direita foi muito inibida no Brasil, né, por conta da memória do regime militar. Dentro da Constituinte, todo mundo se classificava como centro, mas alguns poucos falavam que eram de centro-direita, né? A maioria se colocava como centro-esquerda, inclusive. E recentemente é que nós tivemos esse avivamento da identidade de direita, que eu acho positivo, que as pessoas se identificam do jeito que elas pensam mesmo, para que a gente possa estabelecer um diálogo pluralista. Mas, assim, como identidade política, nós não temos um leque de movimentos que suscitem a produção de um livro. Mas, sim, quando você estuda eleições, alguns personagens pertencem ao campo político da direita, queiram eles se identificar dessa maneira ou não. Alguns dos mais importantes líderes políticos da história de Maringá são do campo da direita, pessoas decentes, democratas, né? E que têm essa identificação. De certa maneira, então, esse tema já está incorporado à bibliografia e se houver movimentos com essa identidade, em quantidade e qualidade, eu não descarto não a possibilidade de produzir um livro dessa natureza.
Você pegou uma série de movimentos que você falou que vão de movimentos estudantis, manifestações políticas, até mesmo durante o período militar, você ressaltou aqui. Nessa trajetória da esquerda, quais seriam os momentos que você considera mais relevantes em que a esquerda foi mais atuante ou ela teve um papel mais determinante na política local?
Há momentos assim, que são de expansão de direitos. Eu acho que esses são os mais significativos. Então, a primeira fase do meu livro, ela abarca de 47 até 64. Então, nós tivemos movimentos de organização sindical. Os primeiros sindicatos, eles nascem de uma organização genérica chamada União Geral dos Trabalhadores. Então, houve uma geração de sindicalistas que sedimentou as lutas por direitos na cidade. E é um dos campos da política, né? O campo da organização dos assalariados. Então, acho isso muito relevante, é de expansão de cidadania. E depois nós tivemos também, de 84 em diante, de 80 em diante, movimentos pela democratização, redemocratização, e em defesa de direitos, notadamente dos direitos educacionais. Eu gosto, até por ter participado, de dois movimentos. Um é o movimento pela gratuidade do ensino, na Universidade Estadual de Maringá, e outro também em defesa da escola pública municipal, numa época em que houve terceirização, era uma novidade, então houve muita resistência. Então são dois capítulos fortes do meu livro, né? Mas os movimentos dentro do regime militar, eles são importantes também, não porque eles provocaram, né? Eles foram mais movimentos de preparação de resistência do que de um enfrentamento com a ditadura. Mas é interessante que as pessoas pensam que essas coisas estão somente nos grandes centros. Não, em Maringá havia formação de agrupamentos radicais em 68 e 69. E que não tiveram grandes consequências, mas marcaram uma geração que pensava o Brasil e alternativas até que estavam fora da curva, assim, do cidadão médio, de como enfrentar a ditadura, né?
Agora, a esquerda, por exemplo, ela chegou a ser determinante em alguns momentos na cidade, que nós já conversamos algumas vezes. Nós tivemos, por exemplo, greves operárias em Maringá, lideranças sindicais eram declaradamente de esquerda?
Não, em algumas greves sim, a greve de 68, que foi, os mais antigos se lembram, foi a greve da Norpa, ela teve participação de agrupamentos de esquerda na sua articulação, só que foi mais ampla, né? Nem todos os operários eram de esquerda, eles estavam lutando por salários. E foi uma greve complexa porque teve até o envolvimento do Dom Jaime na mediação do fim da greve. Ele apoiou os operários em greve em 1968, né? Mas a fase assim, de maior influência foi de 46 a 64. É a luta por cidadania, né? Então, esse campo sindical que foi organizado, que tinha representação na Câmara, que era do vereador Bonifácio Martins, e depois também nos anos 80, quando você tem um campo de esquerda que mistura a luta social com disputa eleitoral. Isso vai culminar na eleição do José Cláudio em 2000. Então, esses são os momentos de maior influência na vida da cidade, porque não são lutas tão focadas, né? Elas têm um objetivo de expansão de direitos, seja o direito político de participar das coisas, ou seja o direito social de compartilhar as coisas que são produzidas pelo poder público ou pela sociedade.
A esquerda na cidade, ela ainda tem força? No Brasil, nós vivemos hoje, como alguns consideram, a falência dos movimentos de esquerda. A esquerda é hoje uma ideologia perdida? Qual a sua avaliação nesse sentido?
Não, nós vivemos uma polarização. Existe uma esquerda, ela é relevante, só que mudou a correlação de forças, né? Não dá para ignorar isso. Se até pouco tempo os movimentos de direita tinham dificuldade de ter uma identificação pública nessa direção, hoje a coisa se inverteu. Hoje há um espaço de auto-identificação como direita. E até nós tivemos agora um governo eleito, um presidente eleito, que tem essa identificação, que mostra que ele tem representatividade popular, né? Mas nós não vamos viver um período de exclusividade de uma corrente ideológica. Então, essa polarização, desde que regida dentro das leis, dentro das normas democráticas, ela é positiva para o país, porque o poder, ele cansa, algumas alternativas, elas se exaurem. Você precisa ter alternativas, e às vezes a alternativa pode ser buscada dentro do mesmo campo, ou às vezes no campo oposto. Então, esse movimento pendular, às vezes ele ajuda a encontrar um ponto de equilíbrio, né? Você tem uma linha política, depois você tem outra linha política, você aumenta o seu leque de escolha, e eventualmente no movimento da sociedade, você tem a produção do equilíbrio. Um pedagogo chamado Demerval Savino chama isso da teoria da curvatura da vara. Ele diz assim, quando a varinha está muito curvada para um lado, para você achar o ponto de equilíbrio, você tem que curvar para o outro lado. Se você colocar no meio, ela volta para o mesmo ponto. Então, às vezes, você tem esse movimento de um ponto para o outro, e aí você vai encontrando o ponto de equilíbrio para que a sociedade siga o melhor caminho, né?
A nossa ouvinte, a Helena Cardoso, pergunta o seguinte, por que que você não aborda os anos 2000 para frente?
É o limite das minhas pesquisas, né? Eu não fiz um livro do zero, foram coisas que eu fui publicando e pesquisando, então eu tinha que estabelecer um limite. Não, eu não descarto pesquisar coisas que aconteceram depois do ano 2000. Isso caberia para uma segunda, uma terceira edição. Mesmo até 2000, há coisas que eu não pesquisei. Eu estava divulgando o livro, algumas pessoas perguntam: você abordou tal assunto? Não abordei. Tem lacunas no meu livro. Então não é um livro monolítico, né? Há movimentos que eu não pude abordar, porque eu não tinha feito uma pesquisa preliminar. Então, se eu fosse tentar esgotar os temas, ou me aproximar do esgotamento, eu não terminaria o livro. Então, essa é uma primeira edição. Eu não descarto nem de investigar movimentos que aconteceram até 2000, e nem dos que aconteceram em 2000 e diante, porque já são duas décadas, né? É um período muito robusto. Eu tenho testemunha de vários acontecimentos relevantes nesse período. Só que eu tinha que estabelecer uma baliza. A vida acadêmica exige isso, né? Que você vai produzir um livro, você tem que dizer de tanto a tanto, né? Mas eu pretendo continuar pesquisando a história da cidade em todas as suas faces. Eu estou preparando um livro sobre a questão urbana em Maringá, né, discutindo mais a cidade mesmo, e pretendo ser útil aí por mais umas décadas.
Agora eu falo um pouquinho do lançamento. O lançamento acontece amanhã, é isso? Amanhã à noite?
É amanhã à noite, às 19h30. Será no auditório da Associação dos Docentes da UEM, no salão, no auditório Nadir Cancian, que foi uma professora lutadora também. E os amigos estão convidados para participar. Não haverá, os que não gostam, eu já esclareço que não haverá solenidade, discurso, né? Será uma coisa mais informal, com bate-papo assim. E eu vou contar com a luxuosa colaboração de um jornalista muito talentoso,
uhum,
cujos préstimos eu sempre recomendo, o Vitor Simeão, né, para fazer esse bate-papo.
É, falar um pouco mais, ele vai voar pela janela, a sua colocação foi bastante lisonjeosa, né, Vitor?
Fico agradecido ao Reginaldo e a você, Gilson.
Obrigado, você merece ter feito um bom trabalho pela cultura da cidade. E lembrando que a ADUEM, a Associação dos Docentes da Universidade Estadual de Maringá, fica na rua Professor Itamar Orlando Soares, 305, na Zona 7, lado da UEM. Vamos dizer que do outro lado da rua da universidade, né?
É uma rua que é paralela ao portão da UEM.
Exato, aí o Reginaldo vai estar lá e você pode continuar essa conversa que eu tive com o Reginaldo, perguntar mais sobre o livro, e ele vai estar dando autógrafos também do livro para quem comprar lá.
Exatamente, é um momento de divulgar o livro, né? Uhum. Em breve também, os que não puderam comprar, pretendo que ele esteja disponível nas bibliotecas públicas.
Então não esqueça, o lançamento do livro é amanhã à noite, 19h30, na ADUEM, próxima Universidade Estadual de Maringá, no auditório Nadir Cancian, na rua Professor Itamar Orlando Soares, 305. Reginaldo, muito obrigado pela sua presença aqui.
Sou muito grato pela oportunidade, José.